Aula número 1. Requisitos para construção de materiais acessíveis conforme diretrizes técnicas WCAG 2.0. Elencaremos 10 dos principais requisitos para contemplar a construção dos materiais acessíveis para os usuários com deficiência visual. Todos os requisitos estão disponíveis nas diretrizes técnicas WCAG 2.0. Requisito número 1. Navegação pelo teclado. Este requisito deve permitir uma boa navegação pelo teclado. As referências das teclas F e J devem ser evidenciadas. Tecnologias assistivas para ler e teclado para escrever. Requisito número 2. Teclas de navegação e de atalho. Através das teclas de atalho, é possível fazer inúmeras funções, programáveis para facilitar a utilização de um conteúdo e que o leitor de tela auxilie a navegação. Requisito número 3. Equivalentes textuais. Todas as informações de uma página acessível devem ser apresentadas em texto. Isso significa que, se for usada alguma outra mídia, como imagens e sons, as informações que elas contêm devem ser repetidas numa descrição textual. Requisito número 4. Equivalentes não textuais. Este requisito permite a descrição sonora, a descrição falada de uma passagem visual de uma apresentação multimídia, como, por exemplo, o vídeo. Requisito número 5. Revisão ortográfica. Necessita revisão do texto, assim como conteúdo da página, cabeçalhos e links, sem ambiguidades. Requisito número 6. Variações de idioma. O idioma, a variação da língua natural do texto e nos equivalentes textuais ou não textuais, deve ser identificada. Requisito número 7. Conteúdos dinâmicos. Conteúdos dinâmicos são informações que se atualizam em tempo real. Podem ser conteúdo em texto, vídeo, áudio, apresentado por meio de scripts ou applets, ou qualquer tipo de conteúdo que transforme a página ou parte dela periodicamente. Esse tipo de apresentação causa problemas para leitores de tela, pois com a deficiência visual não há facilidade para ler textos em movimento. Requisito número 8. Frames ou quadros. Os frames devem estar adequadamente contextualizados e a estrutura da página estará apresentada de forma a ser percebida. Estes requisitos de quadros ou frames têm alguns problemas para pessoas com deficiência visual. Esses usuários não percebem de uma só vez a estrutura da página. O leitor de telas apresenta o conteúdo linha a linha, ou mesmo somente o pedaço que está lendo, sem uma visão geral da tela. A percepção do todo se dá ao final de toda a leitura, caso cada frame esteja bem intitulado, como, por exemplo, frame superior cabeçalho, frame esquerdo menus, frame principal conteúdos, e por aí vai. Requisito número 9. Tabelas de dados. O requisito 9 para algumas tabelas de dados, como as estatísticas do IBGE, que não são muito fáceis de serem interpretadas pela maioria das pessoas que enxergam, são impossíveis para usuários de leitores de telas se não forem feitas acessíveis. Para além das coordenadas a serem encontradas numa tabela, também preciso entender pela leitura dos cabeçalhos, o que significa inúmeras abreviaturas que não possuem explicação imediata. Requisito número 10. Conteúdo, estrutura e apresentação, HTML e CSS. Desenvolver separado conteúdo, estrutura e apresentação significa que o conteúdo principal é agente da informação, pois é constituído de texto, formulários, listas de itens, parágrafos, hiperlinks e etc. Formando juntos a estrutura da página, as técnicas sugeridas pela WCAG 2.0 seguem naturalmente os padrões web e são em HTML, que é uma codificação de marcações. A apresentação de uma página é o tamanho, forma e cores do texto, do fundo da página, das bordas de imagem, tudo aquilo que faça parte do estilo visual do site. A recomendação é essa apresentação, que seja feita em CSS. Por exemplo, cascada em style sheets. A linguagem HTML é limitada quando se trata de aplicar a apresentação a uma página. Isso porque trata-se de uma linguagem que foi concebida para o uso mais específico que os atuais. Para solucionar este problema, os desenvolvedores de página começaram a utilizar técnicas, tais como o uso de tabelas para formatar o layout das páginas, imagens transparentes como espaçadoras de largura e altura de células de tabelas, codificações que não são padrões de HTML e outras, que degradam a acessibilidade e velocidade no momento de sua atualização e utilização pelo usuário. O funcionamento do CSS consiste em definir, mediante uma sintaxe especial, a apresentação que os desenvolvedores de site podem aplicar a um site inteiro, considerando-o em todas as suas páginas, a uma página em especial ou mesmo um pedaço de página. Na apresentação feita pelo CSS, reconhecemos inúmeros recursos já conhecidos do HTML, só que muito mais amplos e rápidos. A potência da tecnologia é muito maior. Pode-se definir, por exemplo, vários tipos de parágrafos, em diversas cores, margens, letras grandes e médias. Pode-se definir a distância entre as linhas de texto. Pode-se aplicar o recuo às primeiras linhas do parágrafo, colocar elementos da página com maior precisão e sem lugar para erros. Possibilitar a visibilidade dos elementos, margens, sublinhados e riscados e etc. A principal razão para o desenvolvimento dessa tecnologia foi a de que as páginas web têm misturado em seu código HTML o conteúdo da página com a codificação necessária para lhe dar estilo, ou seja, fazer a apresentação visual. Assim, a recomendação sugerida no WCAG 2.0 é exatamente a separação do conteúdo e estrutura da apresentação, em espaços diferentes que possam ser unidos na visualização da página na hora de ser carregada. No momento em que entramos em uma página, o conteúdo se veste de sua apresentação, ou seja, o HTML se veste de CSS. Para fazer uma acessibilidade completa para atender os requisitos básicos para a melhor navegação possível para todos, devemos estar atentos a essas diretrizes e sugeri-las aos criadores de páginas que ainda não as conhecem. As folhas de estilo, o CSS, trazem uma acessibilidade importante para alguns usuários que necessitam mudar a apresentação e para todos que gostam de uma navegação rápida e eficiente. Passa para a aula 2.